Israel adiou para amanhã a votação da proposta de cessar fogo em meio à oposição por parte da ala mais radical do governo. Desde que o acordo foi anunciado por Qatar e Estados Unidos ontem, bombardeios israelenses em Gaza mataram ao menos 77 pessoas e deixaram mais de 200 feridas. Os ataques aéreos israelenses continuaram durante toda a noite e início desta quinta-feira. Um dos locais atingidos foi uma escola na cidade de Gaza, que vinha sendo usada como abrigo por deslocados. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, voltou a ameaçar retirar o partido dele da base de apoio do governo caso o acordo de cessar-fogo seja aprovado. Mais cedo, Israel havia acusado o Hamas de apresentar demandas novas que não faziam parte dos termos aprovados ontem e adiou para esta sexta-feira a votação da proposta. O alto funcionário do Hamas, Izzat al-Hishek, negou que o grupo tenha apresentado qualquer emenda e disse que segue comprometido com o que foi anunciado pelos mediadores. Em Jerusalém, um grupo de israelenses contrários ao cessar-fogo protestou com réplicas de caixões. O movimento, liderado pelas famílias da maioria dos reféns, voltou a se manifestar a favor da proposta. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse estar confiante de que a trégua vai começar neste domingo, conforme previsto. Nas fronteiras de Gaza, caminhões carregados com ajuda humanitária já fazem fila. A primeira fase do acordo prevê a entrada de 600 deles por dia. Na África do Sul, foi concluída, após 3 dias, a operação de resgate em uma mina de ouro desativada, onde centenas de garimpeiros ilegais estavam presos há meses. A mina tem cerca de 2 quilômetros de profundidade e fica perto de Stilfontein, a 150 quilômetros a sudoeste de Joanesburgo. 246 homens foram retirados com vida, muitos gravemente desnutridos e desorientados. Também foram removidos 78 corpos, dos que não resistiram às condições precárias e à falta de água e comida. Desde agosto, a polícia vinha impedindo a entrada de ajuda para tentar forçar a saída dos garimpeiros. A justiça ordenou que o governo os resgatasse. Na Coreia do Sul, a Corte Constitucional realizou o segundo dia de audiências do processo de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. A corte tem 6 meses para decidir se ele será removido do cargo em definitivo. A defesa pediu aos juízes que admitam como evidência a alegação de fraude eleitoral. A decretação de lei marcial no começo de dezembro serviria supostamente para inspecionar o sistema eleitoral sul-coreano. Nesta quarta-feira, Yoon Suk-yeol se tornou o primeiro presidente do país a ser preso. Após se negar a responder às perguntas dos investigadores, ele foi transferido para um centro de detenção, onde apoiadores se reuniram hoje. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.